Mulheres em campo.
E aí, pessoal do Óbvio Lulante, eu sou a Luísa Aguiar,
eu sou a Pamela Joras
e eu sou a Suelen Ramos.
O Mulheres em Campo de hoje vai trazer um breve resumo dos acontecimentos mais importantes desse ano para o futebol feminino.
O ano de 2015 começou com a convocação da seleção permanente. A nova estratégia da CBF para preparar o Scratch verde e amarelo para os principais torneios internacionais. A iniciativa é controversa, pois se por um lado garante o treinamento contínuo da base da seleção, por outro, os clubes onde elas jogavam ficaram subitamente enfraquecidos.
No primeiro teste de peso desse grupo, a Copa do Mundo, o resultado não foi o esperado. A seleção brasileira acabou caindo logo nas oitavas de final ao perder para a Austrália. E o título mundial ficou pela terceira vez com os Estados Unidos. Apesar da desclassificação precoce, a equipe nacional apresentou melhoras na organização tática e as jogadoras jovens, principalmente Andressinha, se destacaram.
O bom desempenho de Andressinha e de outras jovens talvez seja a melhor notícia da Copa, já que o processo de renovação da seleção é urgente. No Mundial, Marta, melhor do mundo entre 2006 e 2010, não mostrou o brilho de sempre. E é bom lembrar que a craque Formiga, com 37 anos, deve se aposentar após os Jogos Olímpicos.
Outro assunto importante desse ano foi a aprovação da MP do futebol. A medida, que agora é lei, possibilita aos clubes negociar suas dívidas fiscais com a União, desde que cumpram um conjunto de condições, entre as quais o investimento no futebol feminino. 111 clubes já aderiram ao Profut. Entre os clubes que disputaram a Série A em 2015, apenas Palmeiras, Sport e Chapecoense estão de fora. A expectativa, sim, é que nos próximos anos a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro contem com boa parte dos clubes tradicionais do futebol masculino.
E por falar nos maiores torneios nacionais do país, quem saiu vitorioso nas edições esse ano foram o Kinderman, que conquistou a Copa do Brasil no primeiro semestre, e o Rio Preto, que neste domingo garantiu o primeiro título nacional da equipe, superando o São José. E no âmbito continental, a taça da Copa Libertadores da América ficou com a Ferroviária, batendo o Colo-Colo do Chile.
Aguardamos você em 2016 para continuar acompanhando conosco os principais assuntos do futebol praticado por mulheres. Luísa Aguiar,
Pamela Joras
e Suelen Ramos
para a Rádio FMG Educativa.